Estamos 11, não é preciso falar. Então, estamos em condições, senhoras e senhores deputados, damos assim início a esta nossa reunião, embora extraordinária, mas com dois pontos de ordem do dia e depois, nos outros assuntos, só uma informação para os senhores deputados. E começávamos pelo ponto 1, que é a discussão do projeto de resolução do PCP sobre a valorização das longas carreiras contributivas e aplicação de um regime de aposentação específico para os professores e educadores. E dou a palavra ao senhor deputado do PCP. Então, só um momento, senhor deputado, para...
Um ponto de ordem à mesa, por favor. Senhor Presidente, não obstante... Boa tarde a todos, peço desculpa. Não obstante o facto de já ter sido reenviado ao PARA para ser redistribuído este projeto, nós queremos deixar bem vincado que continuamos a considerar que este projeto não tem que estar nesta comissão. Não faz sentido, porque parece que de repente, sempre que vimos colocado no projeto a dizer carreiras, colocamos tudo dentro desta comissão. E este caso em concreto está afeto ao Ministério da Segurança Social e da Educação. Não deveria estar aqui. E gostava de deixar bem presente, não obstante o facto, obviamente, se assim considerarem, debatermos o projeto aqui em sede da 13ª Comissão. Mas deixar bem claro este ponto, não é porque o PAR redistribui novamente para aqui que nós consideramos que está certo. Continuamos a considerar que está errado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunta à Sra. Deputada Sofia Matos para...
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos. Eu ia requerer que pudéssemos adiar este ponto só para o final da reunião, ou seja, começarmos pelo ponto 2 e depois retomarmos ao ponto 1, por favor, porque não temos disponível a pessoa que vai discutir este assunto, mas está por minutos. Obrigada.
Sr. Deputado, o PS informou-me de que não estava em condições de começar pelo ponto 2. Não estava. E em resposta ao Sr. Deputado Bruno Nunes, dizer que, tal como informei, e como veio a esta comissão, decidiu esta comissão remeter ao PAR para redistribuir este projeto de resolução e o PAR reencaminhou, não aceitou e devolveu novamente para a nossa comissão. Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu só queria aqui dar uma nota na sequência daquilo que a Sra. Deputada Sofia Matos disse e que tem a ver com o seguinte. Efetivamente, esta comissão não se deveria dar a debruçar sobre a matéria do que está inscrita como ponto número 1. E penso que é um mau serviço até pelo facto de ter vindo uma segunda vez que a gente aceite fazê-lo. Há momentos em que estas coisas podem ser discutidas de outro patamar e resolvê-las em definitivo. Que é o facto, ou em reunião de comissão de presidentes, como a senhora, a própria presidente já tem levado lá matérias dessa natureza, como também na conferência de líderes, em que se fala do desencontro do encaminhamento das respectivas matérias. Assim sendo, eu diria... Não sei se isto é imprescindível que se feche hoje, mas que valeria a pena reabrir esta discussão no que diz respeito ao seu direcionamento. Tanto assim que, no caso do Partido Socialista, até há uma senhora deputada que não pertence a esta comissão que vem discutir a matéria. É só.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Informar que o PCP pediu à Comissão para agendar, já era para ter sido ontem, e para ser agendado, portanto, para hoje. E dou a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, neste sentido.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, nós, de facto, aparentemente, estamos numa situação embaraçosa, mas há um pedido que o PCP faz legitimamente é que esta iniciativa não fique órfã. Ou seja, é que ela seja discutida, de facto, como requeremos e que seja discutida em tempo útil. Isto é, ainda no decurso desta legislatura, para produzir algum efeito útil.
Muito bem, Sr. Deputado.
Porque então, sob pena de encararmos o que está a acontecer como manobras dilatórias para não se discutir esta iniciativa. E isso o PCP não aceita. Há um despacho do par no sentido em que foi proferido e a pergunta que se faz é se ele vai ser respeitado ou não.
Muito obrigada, senhor.
Sr. Presidente, é isto que não pode acontecer. Não é por manobras dilatórias, é por uma questão concreta e matéria de facto. Aquilo que aqui está não é matéria desta Comissão. Eu acredito que não, e quero acreditar, nenhum dos partidos aqui presentes, independentemente da sua posição ideológica e da divergência ideológica que existe entre nós, que ninguém queira discutir este problema. Todos nós queremos discutir e todos nós achamos que a matéria de facto que aqui está em causa, acredito eu, não estou mandatado para falar por ninguém, mas todos nós queremos discutir este assunto. Agora, levantei a questão e, tal como disse a senhora deputada Maria Luz Rosinha, acreditamos que estamos a tratar de uma matéria de facto que não faz, que não cabe dentro desta comissão. Agora, inclusive, são matérias que têm sido acompanhadas noutra comissão por outros deputados e matérias que têm tido audiências e audições em outras comissões. Portanto, podemos dizer que vai ser resolvido aqui, quando na realidade, por dizer carreiras, estamos a colocar na 13ª Comissão, e não faz sentido, é só isso. Agora, que não fique aqui restado, que é manobras dilatórias, porque parece que existe interesse de algum dos partidos, e eu falo só por mim, obviamente, mas fui eu que levantei a questão, não existe aqui qualquer interesse em adiar, e consideramos também que era oportuno e importante que fosse discutido em tempo útil desta sessão legislativa, desta legislatura que quase que está no final. Mas deve ser feito no sítio próprio.
Muito bem, eu já dou a palavra à senhora deputada Paula Santos, que me pediu entrando a palavra, mas deixe-me dizer o seguinte, também não subscrevo essa questão de manobras dilatórias, não é nada disso, é pôr em causa e pôr em cima da mesa a competência da Comissão para discutir este tema, este ponto. Eu entendo, mas depois poderia pôr à consideração dos grupos parlamentares com votação, se assim o entenderem, eu entendo que se já foi remetido ao par, se o par remete para a nossa comissão, que a mesma, estamos no final da sessão legislativa, que a mesma deve ser discutida, mas dou a palavra à senhora deputada Paula Santos.
Senhora Presidente, nós... Eu queria deixar bem claro o seguinte. Nós fizemos um pedido para que este projeto fosse, de facto, para a Comissão de Educação. E a resposta que nos foi dada é que ele deveria ser discutido nesta Comissão. E por isso é que o agendámos para esta Comissão. Foi o que nos responderam. Portanto, não se crie aqui nenhum estratagema para se procurar impedir a discussão de um projeto. Nós procurámo-lo fazer. Disseram-nos que não era possível, tinha que ser nesta Comissão. E foi com base nessa informação que o agendámos nesta Comissão. Que não seja isso um impedimento para a discussão da matéria. E eu queria deixar isto, de facto, bem claro relativamente a esta questão. Porque não se trata de, consideramos que não se trata de nenhuma desconsideração com esta Comissão. Sabemos perfeitamente quais é que são as matérias a discutir nas diversas comissões. Não conseguimos que o projeto passasse para a Comissão de Educação. Mas isso não é responsabilidade do PCP. Agora, que isso não sirva de pretexto para não discutir a iniciativa.
Muito bem, então, senhor deputado, diga.
Senhor Presidente, não vou continuar a aceitar, poderá dizer o que quiser na sua liberdade, mas não aceito esta questão do estratagema e do estar a levantar este anátema aqui em cima dos grupos parlamentares. E eu creio que, de acordo com o regimento, há a hipótese de recurso à Conferência de Líderes. Ponto final, é só porque, se não querem perder tempo, nós também não queremos perder tempo, não estar a discutir, não foi a Conferência de Líderes, E a senhora deputada tem assento na Conferência de Líderes e sabe que isto não foi a Conferência de Líderes. E, portanto, isto nem sequer é da Comissão de Educação, isto é da 10ª Comissão. Isto é da 10ª Comissão. Sr. Deputado, carreiras contributivas e regime de apresentações é na 10ª Comissão, não é aqui.
Aos senhores deputados, o que ficou... Sim, o que ficou, em termos de carreiras, o que ficou acordado na Comissão de Líderes, de Presidentes, Conferência de Presidentes da Comissão, é que as carreiras especiais seriam discutidas nas próprias e as gerais seriam na 13ª Comissão. Foi isto que ficou... assente na comissão, na Conferência de Presidentes. Eu agora coloco à consideração dos grupos parlamentares. Se alguém se, quem é que se opõe a que possa ser discutido e votado este projeto de resolução? Discutido, perdão. Quem é que se opõe que se possa ser discutido, que se possa prosseguir com a discussão? Quem é que se opõe? Sim.
Sr. Presidente, não, eu não me oponho, mas eu acho que isso não faz sentido, porque não somos nós que decidimos para onde é que as iniciativas são remetidas. Esta iniciativa foi remetida para esta comissão. Nós pedimos para que ela pudesse ser para a Comissão de Educação. Não foi possível remeter para a Comissão de Educação. Portanto, se ele não for discutido aqui, também não é discutido em mais nenhuma comissão, porque ele foi enviado para esta comissão, Sr. Presidente. Eu acho que essa não é uma questão que está sobre a nossa decisão. Está nesta comissão. Deve ser discutido nesta comissão neste momento.
Sr. Deputado, não é por aí, mas se calhar não era na Comissão de Educação, seria na Comissão de Trabalho e Segurança Social, possivelmente, certo? Mas a questão não é por aí. Portanto, quando o Presidente da Assembleia remeteu para a nossa comissão, argumentou uma questão temporal e pelo final da legislatura. É só isso.
Nós estamos aqui no mesmo lugar. Gostava muito de ouvir
o Sr. Secretário. Sim, sim.
É só dar conta que neste momento os serviços estão a analisar a razão pela qual isto teve este percurso. É só isso. Já darão conta de imediato. Obrigada.
Pedro Segundo, sim.
Bom, muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta questão, obviamente, é antiga. Do ponto de vista material, já debatemos várias vezes e não há dúvida nenhuma que o objeto deste projeto de resolução deveria caber a duas comissões, que nenhuma delas é esta. Seria, agora não quero dizer qual é a principal e a secundária, porque depende do ponto de vista do texto, mas seria sempre a oitava e a décima, uma por tratar das matérias jus laborais e a outra por se tratar de uma carreira especial relativamente aos professores, que não são apenas, lembro, não são apenas pessoas que trabalham, funcionários públicos, é exatamente aí que eu quero chegar. Muito obrigado. Agora, do ponto de vista formal, todas as comissões têm a legitimidade para discutir os projetos de solução, desde que a mesa os encaminhe para a comissão em concreto, digamos assim, não utilizando o respectivo. Dado que foi feito o pedido de redistribuição e esse pedido foi recusado por extemporaneidade do mesmo, e dado que não houve também em tempo recurso de nenhuma das forças políticas dessa decisão da mesa, e dado de estarmos prestes a terminar a legislatura por um ato político discricionário que sabemos antecipadamente que vai ocorrer, eu entendo que o direito do PCP em solicitar o agendamento da discussão deste projeto de resolução sobrepõe-se às questões formais que possam estar em causa, e portanto nós estamos preparados para fazer a discussão do mesmo.
Sofia Matos.
Senhor Presidente, eu já tinha pedido a palavra e é precisamente para secundar aquilo que foi dito pelo deputado Pedro Segonho. Nós temos uma decisão do par. A Comissão fez aquilo que lhe competia. Percebendo que, em razão da matéria, não lhe competia discutir este assunto, fez um pedido à Conferência de Líderes para que encaminhasse, em razão da matéria, para e da competência. Não fomos nós que pedimos? Não foi a mesa que pediu? Mas o par decidiu assim, correto? O par decidiu de uma determinada maneira. Não tendo nenhum partido apresentado um recurso dessa decisão, é aqui que cabe discutir. Os partidos prepararam-se para tal. A iniciativa é de maio deste ano, portanto não vejo nenhum motivo para não se discutir, até porque este assunto já tem outras precedências. Isto já aconteceu antes e se me permitem, vai continuar a acontecer, porque estas coisas, normalmente somos humanos e os humanos falham, e portanto estamos aqui para corrigir esses erros. Se, entretanto, isto não impede nenhum partido de apresentar recurso, até o momento ainda nenhum apresentou, eu acho que estamos em condições de o fazer, e o requerimento que eu tinha apresentado há instantes cai porque, entretanto, temos cá o membro que vai discuti-lo. Muito obrigada.
Ninguém se opõe que assim seja, que possamos iniciar a discussão deste projeto de resolução? Se ninguém se opõe, dou a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O texto deste projeto de resolução é já subejamente conhecido. Em todo caso, eu gostaria de salientar alguns aspectos fundamentais. Desde logo, o propósito e o conjunto de propostas que o PCP tem apresentado no sentido da valorização das longas carreiras contributivas em geral e especialmente daquelas profissões que, pelas suas características específicas, impõem um desgaste muito acentuado. E é o caso, nomeadamente, dos educadores e dos professores, porque manifestamente qualquer um de nós fará as contas facilmente. Imaginemos uma educadora, e digo no feminino porque, enfim, tendo em conta o histórico, este corpo profissional é, enfim, à época era maioritariamente feminino, ou quase exclusivamente feminino. E a pergunta é se uma educadora hoje com 64 ou 65 anos está em condições de educar uma criança com o nível de exigência físico que isso comporta. E, portanto, não estou a falar só da prática pedagógica, enfim, em geral, mas daquilo que é de mais concreto, isto é, daquilo que é exigível, que a educadora acompanhe a criança naquelas mesas pequeninas, nas cadeiras pequeninas, que pegue nela ao colo, e a questão é, tem resistência ou não tem resistência para fazer, para executar essa tarefa. E o mesmo se diga, enfim, dos professores em geral. E estou a falar de um grupo profissional que está altamente envelhecido, e que necessita de um forte rejuvenescimento, mas que, do ponto de vista da sua condição específica, cada um destes profissionais tem já o direito a uma reforma tranquila, sem qualquer penalização. E, portanto, nesta conformidade, gostaríamos de salientar a plena justiça que será criar condições para que este grupo profissional, nomeadamente, entre outros corpos especiais da administração pública e dos assalariados em geral, verem criadas condições para uma reforma antecipada, melhor, uma reforma sem penalização a partir dos 40 anos completos de carreira contributiva. Nós temos a expectativa de que que estes grupos parlamentares farão justiça a estes profissionais e a outros e lhes criem, de facto, essas condições. E disse, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Aceito inscrições para intervenção. Tenho da Sra. Deputada do Partido Socialista, Lúcia Araújo Silva. Olha a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e demais presentes. E sobre a proposta em apreço, cumpre referir, antes de mais, que as questões suscitadas relacionadas com a aposentação carecem de uma análise transversal, tendo como referência o conjunto de trabalhadores da administração pública, dado que as regras vigentes aplicáveis à aposentação dos professores não são específicas desta carreira. E, naturalmente, que o Ministério da Educação tem uma especial preocupação, não especificamente com a duração da carreira contributiva, porque, tal como referi, trata-se de uma matéria transversal, mas sim tem uma especial preocupação com a manutenção de condições por parte dos docentes mais velhos para assegurarem a lecionação nos seus diferentes níveis. E é por isso que o Estatuto da Carreira Docente consagra a redução da componente letiva dos docentes de acordo com a idade e o número de anos de serviço. E foi também com este propósito que o Ministério da Educação iniciou em 2023 um processo de alteração das condições de redução da componente letiva dos docentes que lecionam em regime de monodocência. E quanto ao referido na presente proposta de resolução sobre o rejuvenescimento da profissão docente e valorização da carreira, saliente que o Ministério da Educação tomou diversas medidas nesse sentido em 2023. e tal como a revisão das condições de formação inicial dos docentes e a instituição de estágios remunerados através do Decreto-Lei 112, de 2023, que veio a alterar o regime jurídico da habilitação profissional para a docência na educação pré-escolar e no ensino básico e secundário, de modo a atrair à profissão docente mais candidatos e a reter mais profissionais, introduzindo-se regras específicas para a aquisição da habilitação profissional para a docência e passando assim os estagiários também a ser remunerados e tendo por referência o índice 167 da escala indiciária, tal como consta do Estatuto da Carreira Docente, dos professores dos educadores e também professores de ensino básico e secundário. Por outro lado, a aprovação do Decreto-Lei 32A/2023, que estabelece o novo regime de gestão e recrutamento do pessoal docente dos ensinos básico e secundário e dos técnicos especializados para a formação, veio garantir o ingresso mais célere nos quadros, tornando por esta via a carreira docente mais atrativa. E com a entrada em vigor deste diploma, foi instituído um mecanismo de vinculação dinâmica, logo que o docente completa 3 anos de serviço, entra nos quadros, que garante estabilidade na carreira dos docentes, o combate à precariedade e permite a sua valorização salarial. Importa ainda, aliás, recordar que ao abrigo deste regime foi feita em 2023 a maior vinculação de professores dos últimos 18 anos, garantindo-se assim a sua entrada nos quadros e a valorização salarial, o que se traduz numa maior atratividade da carreira para os mais jovens, face à muito significativa redução do tempo previsto para a vinculação. Deste modo, é claro que os últimos anos foram de combate à precariedade na carreira docente, com medidas inovadoras e que permitiram, de facto, uma valorização salarial e da carreira docentes. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Eu confesso que estou aqui com uma dificuldade acrescida, que é este projeto de resolução, que aliás, como o Sr. Deputado Alfredo Maia também referiu, não é novo no objeto, o PCP já anteriormente tinha apresentado dentro do mesmo conteúdo, não é para os professores, não é específico para os professores. Em nenhum momento isso é dito, ainda que tendo ouvido a Sra. Deputada do Partido Socialista, parece. Tanto é, para o caso de que isto não esteja claro, que nas conclusões, nos pontos, aliás, que se recomendam, o que se diz é, no primeiro, fala-se na carreira contributiva, onde diz, nas quais se incluem os professores e educadores, portanto, o que se fala é de um regime de aposentação, de valorização das longas carreiras contributivas, onde se inclui professores e educadores, ou seja, para todos os funcionários, onde também se incluem naturalmente estes. No 2, o que diz que os trabalhadores das carreiras e categorias especiais, incluindo professores e educadores, portanto, não é específico para professores e educadores. Depois, faz um terceiro ponto que tem que ver com a eliminação dos regimes específicos, que já agora importa dizer, de facto, havia um regime especial de aposentação na administração pública que acabou em 2006 com o governo socialista, e aí, de facto, é virado para os professores, mas, mais uma vez, não apenas para os professores. No ponto 4, é exatamente a mesma coisa, incluindo para os professores e educadores, a expressão está cá, e no ponto 5, de facto, é sobre professores e educadores e tem que ver com o rejuvenescimento da profissão docente, condições de trabalho, dignidade e estabilidade, valorização da carreira docente e da profissão, garantia de progressão e combate à precariedade. Quer isto dizer o quê? Que no que respeita àquilo que é a valorização da longa carreira contributiva, que é um tema que, mais uma vez, já foi discutido várias vezes por esta Assembleia da República, é facto na 10ª Comissão, mas também nos parece que não deve deixar de ser discutido, o que é certo é que em nenhum momento este diploma é dirigido especificamente aos professores e educadores, muito menos no que diz respeito à valorização da longa carreira contributiva. Aliás, como há pouco também aqui se disse, nem sequer é dirigido apenas à administração pública. É a longa carreira contributiva. Tanto é que se os senhores deputados fizerem o exercício de ir perceber o que é que foi discutido das várias vezes que este tema foi trazido, o que aqui se alegava, inclusivamente o Partido Socialista, é que esta questão dos regimes especiais, há até sido por isso que o Partido Socialista o revogou, tem implicações diretas na sustentabilidade da Segurança Social, e antes que os senhores deputados tenham os colapsos habituais, as expressões foram utilizadas pelo Partido Socialista em plenário na discussão destes diplomas, e como tal, também porque a nossa Segurança Social importa a todos, é preciso que estes temas sejam tratados com a devida delicadeza. E, portanto, primeiro que tudo, importará perceber que não estamos a falar apenas dos professores e educadores. Sem prejuízo disso, volto a dizer, há uma parte específica que tem que ver com o rejuvenescimento da carreira, que aliás nós acompanhamos, e também pediremos depois a votação por pontos nesse sentido, mas no que diz respeito às longas carreiras contributivas, este tema, tenho pena que não vamos votar, é só discutir. Pediríamos, se votássemos, mas no que diz respeito a cada um dos outros pontos, importa perceber que este tema não está a ser discutido verdadeiramente, porque aquilo que aqui falámos foi sobre a carreira dos professores, e mais uma vez, este não é o tema deste projeto de resolução. Este projeto de resolução tem que ver com a valorização das longas carreiras contributivas, ou seja, 60 anos, 40 anos de descontos, sem penalizações, que, como sabemos, ao dia de hoje, não é o que acontece. E, portanto, o que está aqui em causa não é nada daquilo, se me peço desculpa, mas inadvertidamente, não quero parecer deselegante, mas não é aquilo que estamos aqui a discutir. O que estamos aqui a discutir é se devemos ou não eliminar as penalizações no acesso à pensão de reforma no que diz respeito às longas carreiras contributivas. E, portanto, nesse sentido, e mais uma vez reconhecendo a coerência do PCP, que já várias vezes o trouxe aqui à discussão, nós, mais uma vez, temos que referir, como já antes o fizemos, e também em coerência, que este não é um tema que possa ser abordado de forma meramente de recomendação ao Governo, porque exige uma responsabilidade que afeta todo o sistema público de segurança social e, portanto, naturalmente exigiria também um outro tipo de discussão. Ainda assim, saudamos a coerência, como saudamos sempre. Obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, muito, muito rápido, estamos a falar de coerência e vou manter a minha, que é a vontade seria não discutir, mas dizer, e vou ter que o dizer muito abertamente, mantenho a coerência do PCP, mas mantenho a coerência daquilo que é algo que tantas vezes nos apelidam, mas isto que aqui está, a própria introdução do texto, depois o que está no espírito do texto, porque não, que foi aquilo que expressou aqui, não coincide com a letra do texto, e por isso isto não passa de algo para apresentar agora com fins eleitoralistas, mas que não tem qualquer aplicabilidade nem dentro desta comissão, nem o que está a ser discutido não tem a ver com os professores. Estamos a falar, como disse a senhora deputada Joana Barata Lopes, de um tema completamente dispar. Isto não deve ser tratado assim, está a ser tratado como é tratado todos os anos, porque todos os anos vem para cima da mesa pelo PCP, e portanto, em relação à proposta em concreto, e tendo em consideração que também não vai ter votação, não me apraz dizer absolutamente mais nada.
Muito bem. Não havendo mais questões, passamos então ao ponto 2. E o ponto 2 é discussão e votação na especialidade do projeto de lei 231 do PS, que aprova a lei quadro da atribuição da categoria das povoações. Dou a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, só para dar nota das alterações que propomos. O texto de substituição que é apresentado procura ir ao encontro das outras propostas de alteração também apresentadas, designadamente as do Partido Social Democrata. Portanto, à partida pensamos ter acolhido praticamente todas e nos casos em que não há acolhimento podemos explicar porque é que propomos uma solução ligeiramente diferente e também muitos dos parceiros que foram remetidos e enviados por entidades que foram consultadas. Fundamentalmente, e destacava 3 ou 4 como principais, no que respeita ao reconhecimento da categoria histórica de vila, reconhecemos de facto, a partir do parceiro da Academia Portuguesa da História, que era importante circunscrever melhor quais os conselhos antigos que devem merecer este estatuto, mas parece-nos ainda mais seguro ter um processo de reconhecimento formal e que, portanto, que ele possa ter lugar através também da aprovação de ato legislativo, mediante parecer da Academia, mais do que cristalizar na lei critérios e, portanto, não se desviaria do restante padrão. No que respeita aos critérios de elevação à vila ou à cidade, também procurando ir ao encontro, quer das propostas do PSD, quer também de questões suscitadas pelos parceiros, atualizámos alguns dos elementos aqui constantes. Sabemos que há ainda algum outro aspecto a limar ou a clarificar, mas fundamentalmente a principal alteração é a subida de regresso aos 9 mil eleitores para a categoria de cidade. Parece prudente no quadro também das evoluções demográficas que as associações que connosco partilharam o seu saber científico sobre isto nos comunicaram e tentar ter um número, enfim, isto não será necessariamente a régua esquadra em todos os casos, mas ter em relação às vilas 12 critérios para ser mais fácil identificar o terço e em relação às cidades também uma facilidade de identificação do qual o terço com 21, portanto ser mais fácil aqui a demonstração de que estão preenchidos os 2/3 dos critérios, alargando um bocadinho mais quais é que eles podem ser. Por outro lado, relativamente aos territórios de baixa densidade, agora já no artigo 7º, também foi sublinhado em várias intervenções, no parecer da Academia das Ciências e também nos contributos da demografia, que deveria ponderar-se um critério distinto para os territórios de baixa densidade, e o que se propõe é que possa haver um desvio até 10% do número mínimo de eleitores. Apesar de sabermos que este não é o critério único, acautelaria a dificuldade que os parceiros identificam de eventualmente podermos estar a criar zonas do território que quase estão desprovidas da possibilidade de elevações e outras que as teriam com uma intensidade muito grande. Finalmente, as outras questões são de detalhe e de pormenor. Ah, com exceção de uma, peço desculpa. A matéria da fixação dos limites. Por um lado, a audição da Direção-Geral do Território, do Ordenamento do Território, deu nota de que deveria ser, tanto quanto possível, utilizável um critério prévio de delimitação de território, quando este for necessário, ou seja, nos casos em que não existe uma circunscrição a que corresponda à vila ou à cidade, que se use um instrumento de gestão territorial, mas que também fique claro que isto não serve para, por outra via, se alterarem limites, uma vez que isso é outra matéria, tratado noutra sede, e, portanto, clarificam-se as duas coisas. Portanto, assim, sucintamente são os temas. Depois há aqui umas questões que são mais de pormenor, a falta de pronúncia das autarquias não impedir o prosseguimento da iniciativa, portanto, mas isso, e clarificar que é a efetividade de funções dos membros, portanto, isso são outros aspectos dessa natureza, e, portanto, fundamentalmente são estas as sugestões de redação. Obrigado.
Sim, antes de passar a palavra aos demais grupos parlamentares, antes ainda da votação, dizia, portanto, que temos propostas de alteração do Chega e do PSD, temos o texto de substituição do Partido Socialista, claro, e além dos parceiros, como referiu e bem, de algumas entidades. Portanto, o Sr. Deputado Bruno Nunes pede a palavra.
Sr. Presidente, queria cumprimentar os senhores deputados. Queria apenas fazer uma pergunta ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, se recebeu as propostas de alteração do Chega. Como disse, de acordo com as propostas apresentadas pelo PSD, não mencionou do Chega, era apenas para clarificar isso. E pronto. E foi só essa questão.
Sr. Deputado, mais intervenções? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Senhora Presidente, eu tenho aqui uma questão que queria colocar, mas eu julgo que percebi o alcance, mas mesmo assim vou formular a questão, porque muitas vezes nestas alturas nós temos experiência nesta comissão, nesta e noutras comissões, que nestes dias quando legislamos e às vezes um bocadinho à pressa, depois apercebemos na aplicação da lei que afinal o intérprete do exterior lhe dá um sentido completamente diferente daquele que nós o quisermos dar. E quisermos dar exatamente porque a nossa formulação nem sempre é muito feliz e depois permite todas as dissensões interpretativas. Isto vem a propósito, por exemplo, da lei da permite os processos de correção de processo de desagregação de freguesias, enfim, aquela dissensão interpretativa sobre os prazos. Felizmente não temos este caso aqui. E é bem mais simples. A minha questão tem a ver com a questão do património cultural classificado, ok? Nós, no património cultural classificado, que foi, e eu agora estou meio perdido, aqui no meio, qual é...
O artigo.
Não o artigo, mas qual era o documento que eu tenho que me guiar. No caso concreto de elevação à vila, nós colocámos como um dos possíveis critérios a existência de património cultural classificado e pusemos interesse municipal, público ou nacional. E fomos, ou seja, abrimos mais possibilidades, porque colocámos a existência de património municipal, a escala público ou nacional. Já nas cidades, já não nos bastámos com a existência de património classificado municipal. Ou seja, para servir de critério, terá que ser sempre público ou nacional. Não, penso que é este o objetivo que preside a esta diferenciação, e naturalmente queria essa confirmação. Por outro lado, dar conta de que a formação jurídica dos decretos-leis é ao contrário. O património é classificado exatamente no sentido inverso, ou seja, é interesse nacional, público ou interesse municipal. E aqui talvez fosse, enfim, mais consentâneo com os outros diplomas, colocar, no caso concreto, o artigo 5º, tratando-se de vila, colocar património cultural classificado de interesse nacional público ou interesse municipal, o espírito era o mesmo, havia apenas era uma formulação consentânea com o decreto-lei que classifica os patrimónios, seja ele imóvel ou móvel, do ponto de vista do seu interesse, e no caso concreto do artigo 6º, já nos referindo, portanto, às cidades ficaria património classificado de interesse nacional ou público. E aqui havia uma harmonização. Mas é, se facto, for este o racional que está na base desta proposta. E era aqui que eu queria colocar a questão ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que eu creio que estará em melhores condições de oferecer a resposta. Era, a minha dúvida era essa. Era, eu queria esclarecer primeiro esta dúvida.
Sr. Presidente, agora acerca dos artigos. No artigo 6º eu admito, e sem qualquer segunda intenção, admito que pode ser desconhecimento meu, mas no artigo 6º, a linha B, quando dizemos serviço hospitalar, número 2, a linha B, quando dizemos serviços hospitalares com serviço de urgência ou atendimento permanente e presencial. Este e presencial, o presencial está aqui por algum motivo em especial, porque supõe-se que os serviços de urgência, digo eu, eventualmente pode ser por desconhecimento meu, mas que os serviços de urgência deverá sempre ser com presencial.
O serviço aos pais com serviço de urgência, mas o outro permanente não.
De urgência?
Não, o permanente.
O atendimento permanente, há atendimento por via de teleconsultas e o...
Ok,
por isso é que concordamos com o PSD.
Pretendo responder também a...
Então o presencial é para o atendimento permanente, ok.
Sr. Deputado, dou-lhe a palavra para fazer algum esclarecimento, se entender.
Sim. Muito obrigado. Já agora, há bocadinho, não fiz referência às propostas do Chega, uma vez que não as acompanhamos, é só por isso é que não constam, porque se punha a eliminação de um ou outro, não foi esquecimento, é só porque não acompanharemos as propostas que apresentam. Quanto à questão do... Mas parece-nos que, enfim, a proposta do Chega de eliminar o reconhecimento da categoria histórica de vila, uma vez que ela deixa de operar automaticamente, eu acho que também é um caminho a meio termo, uma vez que passa a ter critérios de maior triagem e penso que até torna o regime menos incerto, porque podia haver uma leitura que dizia automaticamente está dado esta categoria de vila e depois não sabemos bem quem é que a tem e quem é que a não tem, e portanto mais vale manter isto através da ata legislativa, tem um critério próprio para poder fazê-lo, é mais seguro. Quanto à questão do deputado Jorge Paulo Oliveira, portanto, nenhuma questão, portanto, estamos disponíveis para a clarificação. A ideia que estava na base disto era a seguinte: para a elevação à cidade, não é propriamente o interesse municipal que relevará tanto, porque aí bastaria ao próprio município classificar algo como de interesse municipal e preencher automaticamente um critério só porque sim, podia ser um fontanário com 2 anos e, portanto, agora passa a ter interesse municipal e, portanto, fazia a sua autoclassificação. Mas depois, no restante, tem razão, ou seja, os critérios é preferível serem os que resultam da restante legislação, nacional, público ou municipal. Já no caso de uma elevação à vila, ela pode justificar-se. Enfim, podemos também estar perante municípios que vão querer elevar-se a vila, mas eles à partida estão cobertos de outro critério, que é o do Conselho. Se já são um município, à partida têm a categoria de vila se a quiserem e, portanto, não há esse risco. Portanto, não teríamos dificuldade em alterar a ordem da linha L para património cultural classificado de interesse nacional, público ou municipal e na outra de interesse nacional ou público. E penso que era a dúvida do Sr. Deputado.
Então... Senhores deputados, estamos em condições de começar a votar e eu pergunto se é para votar ponto a ponto, artigo a artigo?
Sim.
É? Então pronto, e peço então também que me ajudem então, senhora doutora, independentemente de ter enviado o texto de substituição.
Sr. Presidente, tendo em conta que, se o PSD, como nós acolhemos as sugestões do PSD, se calhar sugeriu o seguinte: era votássemos as propostas do Chega, que essas sim incidem sobre alterações, se fossem recusadas, votava-se o texto de substituição todo de uma vez. Se não houver, a não ser que haja vontade de autonomizar alguma votação, mas se calhar era mais célere.
Eu tenho uma outra dúvida, e o que eu vou agora perguntar não vai se calhar ajudar. Se nós fizermos votações em separado, isto é, cada um, as propostas do PSD, as propostas do texto de substituição e as propostas do Chega, no final o que nós vamos ter é uma redação única que...
Olha...
Elas? E então, nós vamos seguir o qual, então?
A sugestão era eu agora peço que possam olhar para o vosso celular, porque recebemos porque a minha uma dúvida, mensagem.
Eu confesso-vos, eu tenho que dizer
isto. Que
é também como é que aparece a votação em sede de votação final
global. Para o plenário ao início.
A proposta do texto de substituição, o objetivo era que se pudesse votar o texto de substituição em bloco, em exceção das questões em que se alguém pedisse para autonomizar um sentido divergente. E, portanto, nesse caso, a votação era mais rápida. Portanto,
sim.
Imagino, por exemplo, que o Chega, como não vê refletida aqui as suas propostas, queira votar as suas propostas de alteração. Votar-se-iam. Nas restantes.
Temos de estar às 3 horas. Sim. Muito bem. Então, podemos começar por votar as propostas de alteração do Chega. Então, peço a vossa atenção. Tenho-os aqui. É aqui, não é?
Eu não sei se pode ser feito, mas está aproveitando os bons préstimos do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que conhece o regimento muito bem, eu não sei se é possível fazer o seguinte, que é todos percebemos que, obviamente, o Chega vai votar favoravelmente as suas propostas em oposição aos artigos. Pronto. Eu não sei se pode fazer de votarmos por bloco as propostas do Chega e se podemos votar por bloco a proposta do Chega, porque, à partida, o que teremos aqui é uma situação. O PS não irá acompanhar, não sabemos a votação, a menos que o PSD veja em algum dos artigos do Chega que quer votar de forma autónoma. Caso contrário, podemos votar por blocos e não temos problema nenhum para acelerar um bocadinho o processo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu agradeço a forma de estar a facilitar os trabalhos, porque a senhora secretária da mesa, tanto nós temos votação no plenário no ponto 1. Pronto, porque convinha estarmos lá às 15 horas, certo? Pronto, então assim sendo, corrijam-me tanto se houver aqui alguma questão, eu coloco à votação em bloco as propostas de alteração do grupo parlamentar do Chega. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, estão reprovadas, correto? Muito bem. Agora vamos às propostas de alteração do PSD. Poderão as mesmas ser votadas em bloco também?
Não, penso que não. A minha pergunta ao PSD é, tendo em conta que nós as acolhemos, o PSD prescinde das propostas de alteração para o texto de substituição que as lá têm.
Então, a tua pergunta é, ao grupo parlamentar do PSD,
alguma.
Se as retira... Portanto, a minha questão, a pergunta é se as retira ou se tem alguma que, retirando, pretende vê-la incluída.
Exatamente. Podemos dar nota que o texto de substituição é comum do PS e do PSD, não há problema. Aceitamos o texto de substituição com... Sr. Deputado,
correto.
Não temos dificuldade em que o texto de substituição seja comum PS-PSD. Esse era o pressuposto. Portanto, se for assim, não há dificuldade também.
Então,
da nossa parte.
Então a questão que coloco é, o texto de substituição tanto é apresentado pelo grupo parlamentar do Partido Socialista e pelo grupo parlamentar
Exatamente.
Do PSD. É isto?
É isso mesmo.
É este que eu ponho à votação.
Exatamente.
E eu pergunto quem vota contra e quem se abstém.
Era.
Está aprovado por maioria com a abstenção do PCP e com a abstenção do grupo parlamentar do Chega. Pronto, sendo assim, justifica-se votar o artigo primeiro, que foi o que deixei para o último.
Está tudo votado.
Muito bem. Muito bem. Então, a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, apenas por uma declaração de voto, muito rápida, para ficar registado. O Chega concorda com o princípio e com o espírito desta lei, no entanto, não tendo sido acolhida nenhuma das nossas propostas e considerando que existem algumas dos artigos com os quais temos dúvidas e outras consideramos que o nível da letra da lei e mesmo do próprio espírito deveria ter alguma alteração, concordando, no entanto, com o princípio base daquilo que está no projeto, abstivemos-nos e não votámos favoravelmente.
Deputado Pedro Delgado Alves.
Sr. Presidente, só para que fique registado, pedimos depois que a Comissão solicite que na página do site da iniciativa o texto de substituição apareça como proposta do PS e do PSD para que fique a participação do PSD registada.
Muito bem. Nunca mais digam que o Chega está aqui para complicar. Assim se sendo, damos para encerrada esta reunião. Senhores deputados, eu tenho aqui um outro assunto breve. Nós recebemos, na sequência de um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD para o Senhor Secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, responde o Senhor Secretário de Estado de que tem disponibilidade para o dia 11, que é na próxima quinta, 2 a 8, às 9 da manhã. Pergunto qual é a posição dos grupos parlamentares. Se é para aceitar, é uma quinta-feira. Normalmente, normalmente, às 9 da manhã é que os partidos elegem para a reunião dos seus grupos parlamentares. Pergunto principalmente ao grupo parlamentar requerente qual é a posição que me indica.
Senhora Presidente, nós realmente estamos predestinados ao insucesso nas audições com os ministros e secretários de Estado deste governo. E mais uma vez fica patente. O senhor secretário de Estado da Modernização Administrativa propõe uma data e uma hora em que sabe perfeitamente que nós não podemos ouvi-lo. E, portanto, eu creio que a sua pergunta, que à sua pergunta já foi dada a resposta. Portanto, é dia de reunião com os grupos parlamentares e, portanto, nós não podemos aceitar, nem nos podemos comprometer com isso.
Portanto, é se aceita. A questão que eu coloquei era se aceitavam o dia 11 às 9 horas da manhã. Pronto. Muito bem. Então, ok.